Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vamos trabalhar aqui em cima da armadura de Deus hoje, queridos. Muito mais daquilo que nós, como igreja, precisamos perceber que o Espírito Santo está fazendo, o chamado do Espírito Santo, o chamado para cada um de nós que estamos aqui. Eu creio que a vida de todos nós aqui é um milagre, cada um de nós temos histórias diferentes, cada um de nós tocados, resgatados, de lugares diferentes, de maneiras diferentes, em tempos diferentes aí, mas Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, Deus, Ele tem um chamado na tua vida. Geralmente a gente fala isso e você acha assim, tem um chamado para todo mundo, sim, mas para aquele que crê, e é você quem tem respondido, é você quem tem aberto o coração e tem levantado a mão dizendo, Senhor, pode contar comigo. Você declara isso nessa manhã? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, Senhor, pode contar comigo? Então é o coração aberto, é aquilo que o Espírito Santo, Ele tem feito, Eu queria que você tivesse um primeiro entendimento que a armadura de Deus, parafraseando o texto lá de Esther, a armadura de Deus é o equipamento para um tempo como esse que nós estamos vivendo. Sabe, pastora, mas a armadura está aí. É. Muita armadura humana também, Mas a de Deus, nem sempre. A de Deus, a gente às vezes, devido ao peso do chamado, vamos botar assim, não é um peso, mas devido às agitações e preocupações da vida, às vezes você sai carregando só uma parte da armadura, você não sai levando a armadura toda. Às vezes você está vivendo um momento que você precisa mais do capacete da salvação, E aí você pega o capacete da salvação, coloca lá, estou sendo muito bombardeado, minha mente, os meus pensamentos, as minhas ideias, muita coisa querendo trazer perturbação à mente, em termos de direcionamento, em termos de tomar um posicionamento. Aí você pega o capacete, quem sabe calçou as sandálias e saiu, mas não levou a espada, não levou a couraça, não levou o cinturão, não levou o escudo. Então a palavra, ela fala para nós, você já abriu aí em Efésios 6, a partir do versículo 10, para quem por acaso esteja sem Bíblia, eu coloquei aí também na tela, mas acompanhe na sua Bíblia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar alguma coisa. Cadê a canetinha aí para você colorir, E anotar alguma coisa aí, versículo de número 10, quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a nossa força sempre vem do Senhor, revestivos de toda a armadura, diga comigo, toda a armadura, essa armadura é de Deus, não apenas de alguma parte dela. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que aconteça o quê? Para poder ficar firmes, fala comigo, firme, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Aqui nessa parte, nesse versículo, Deus, Ele nos chama a uma visão espiritual das coisas. Ele está dizendo, olha, nós humanos costumamos muito usarmos a visão natural, daquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que enfrentamos, mas o Espírito Santo está chamando a nossa atenção aqui, dizendo assim, olha, vocês acham que a batalha de vocês é contra alguém da sua família, é contra alguém do seu trabalho, ou é contra algum irmão ou irmã que te causou algum dano, ou quem sabe você causou algum dano a ele ou a ela também, tem os dois lados, da moeda. Ele está dizendo assim, olha, a nossa luta, igreja, não é contra seres humanos, não é contra pessoas que nós conhecemos, que nós lidamos com elas no nosso dia a dia, ainda que seja uma pessoa que tenha um título lá, de seja do que for, esse aí serve na religião tal, esse aí é feiticeiro, esse aí é alguma outra coisa. A nossa luta não é contra seres humanos, diga isso comigo, a minha luta não é contra seres humanos. E aí a luta, o Espírito Santo, ele traz essa luta para o contexto real, né? A nossa luta, sim, contra principados e potestades que nós não vemos com os olhos naturais, igreja. Que nós não podemos ver. Eu estou vendo, aqui tem um púlpito com uma Bíblia, com um iPad aqui, isso aqui eu estou vendo. Principados e potestades nós não vemos com os olhos naturais, mas pela palavra nós cremos que eles estão aí para perturbar, para gerar um desgaste, para gerar um afastamento nosso da presença de Deus, para vedar a visão espiritual. E por isso também em Efésios o apóstolo Paulo, ele ora e ele declara assim: iluminados os olhos do vosso coração. Quando nós temos esse entendimento, né, da iluminação dos olhos do nosso coração, nós percebemos que a luta é espiritual, que esse combate é espiritual. Eu falei aqui no momento das ofertas que de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o mesmo. Jesus, ele não mudou, né? Quantos aqui lembram de quando Davi foi enfrentar Golias? Você lembra, você relembra aí? Né? Depois você vai ter a chance de dar uma lida lá, relembrar, mas tentaram humanamente, de todos os modos, equipar Davi com a armadura de Saul. Tentaram de todas as maneiras, veste lá, vamos ver, você não pode entrar nesse combate sem uma armadura natural. E aí Davi vai vestir a armadura de Saul, ele fica todo desajeitado, todo incomodado com aquilo, ele fala: não, isso não é para mim, essa armadura não foi feita para mim. Estava falando de uma armadura natural, feita por mãos humanas, preparadas por mãos humanas para defender o rei. Mas ele coloca aquela armadura e diz: esse negócio não vai funcionar bem comigo. Ele tira aquela armadura e ele vai com quem ele tinha no coração, o bordão dele lá, escolheu umas pedras, a funda que ele tinha, e ele vai encarar o gigante, e o gigante olha para ele com um cajado lá, de pastor, nas mãos, e diz: por acaso eu sou algum cachorro, para você vir contra mim com paus e pedras, alguma coisa nesse sentido? E Davi, ele puxa aquela batalha para o espiritual. Ele ainda não tinha essa revelação que nós estamos vendo aí nesse versículo. Mas ele diz: olha, você vem, falando, Davi falando para Golias, você vem contra mim com escudo, com espada e tal, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Então, o mesmo Deus da antiga aliança é o mesmo Deus de Paulo que vai iluminar, pelo poder do Espírito Santo, o coração de Paulo, e ele vai relatar isso aqui para nós hoje, 2024 anos lá da obra da cruz do Calvário, né? Ele vai relatar: olha, irmãos, igreja, a nossa luta não é contra pessoas, seres humanos, sangue, carne, e sim contra principados e potestades. Ele vai esmiuçar um pouquinho mais: contra os dominadores desse mundo. Esse mundo tem espíritos que são dominadores. O príncipe desse mundo está com os dias contados. Alguém pode dar um brado de vitória aí? Então, o príncipe desse mundo está com os dias contados. Os dominadores desse mundo, e ele fala tenebroso, essas forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais, eles estão com os dias contados. Jesus já decretou a vitória contra eles na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, por meio do Espírito, vai alertando: olha, existem dominadores. Existem aqueles que querem dominar a tua vida, que querem empurrar você para um lugar que é o lugar do engano, o lugar da destruição, o lugar do abatimento. São esses dominadores desse mundo tenebroso aí. Mais à frente, portanto, e ele vai repetir, ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e vai dar aquele aval, não é? Vocês vão combater esse combate, vocês tomem toda a armadura, não somente uma parte da armadura, tomem toda a armadura para vocês resistirem no dia da provação, no dia em que ele estiver se voltando contra vocês, né? E ele diz assim: olha, depois de terdes vencido tudo, diga comigo, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis o quê? Na crença. Inabaláveis na certeza de que Deus é por nós, de que Deus está, que maior é aquele que está dentro de você. Diga para você mesmo: eu sei, eu creio, tem um aqui que é maior, é o Espírito Santo de Deus que mora em você. Ele continua alertando: olha, estais, pois, firmes, vistam-se com a verdade, cingindo-vos com a verdade é a palavra, a verdade é Jesus, vestindo-vos da couraça da justiça, e couraça da justiça fala, não é, que fomos feitos justiça de Deus, declarados perdoados de todo pecado, de toda iniquidade. Então essa couraça, ela nos protege de toda acusação do inferno, de tudo aquilo que o inferno tenta levantar. Olha, olha aqui quem você é, olha o teu passado, olha aquilo que você fez. Gente, se nós não nos lançarmos nas mãos de Deus, vamos permanecer debaixo de acusação. E essa couraça da justiça é ela quem precisa brilhar quando você levanta a tua identidade e diz: olha, inferno, eu fui feito justiça de Deus, eu fui declarado, não porque eu seja o melhor, não. Você pensa que quando a gente está aqui nesse púlpito, na hora do louvor ou pregando, seja quem for aqui, que nós estamos aqui porque somos? Não, queridos, nós estamos na mesma luta que você, no mesmo combate, enfrentando aí as mesmas guerras, cada um de um modo diferente, né? Porque cada um aqui calça um número diferente. Então, o seu sapato é teu sapato. Abençoa a vida do teu irmão e fala: o teu sapato é teu, calça o teu sapato. O meu é meu. Nós não temos nenhuma espiritualidade maior ou melhor do que a sua, não. Estamos combatendo, só que nós estamos focados, buscando esse entendimento. Eu preciso estar firme. E firmeza é alguma coisa que o Espírito Santo, ele diz assim: olha, você que pensa estar de pé, cuide para que não venha a cair. Então a nossa firmeza vem do Senhor, porque se nós começarmos a olhar para a nossa carne também, para a nossa humanidade, nós caímos. Mas quem nos ergue? Quem? O Senhor. Não é? Só ele tem o poder de nos erguer. Se você tentar se erguer sozinho, vai tentando, vai cambaleando e tal, os pés não se firmam. Ele colocou, diga isso comigo, ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele é quem nos ergue, ele é quem nos abençoa, Ele é o nosso libertador. Sabe, queridos, e nos alimentarmos dessa verdade faz com que a couraça da justiça fique brilhando. E quando ela brilha, não é o teu brilho ou o meu brilho, é o brilho de Jesus. É Jesus brilhando através de você, essa obra de Deus através da tua vida, né? Então, continuando lá, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. E ele fala também dos pés, olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os teus pés não podem ser rápidos, a não ser na corrida, os teus pés não podem ser rápidos para você correr em busca de se defender, ou da tua justiça própria. Ah, não, eu vou fazer alguma coisa. Preparação do Evangelho da paz. Você toda manhã pode levantar e dizer isso: Senhor, eu quero calçar os meus pés com essa sandália, com esse calçado da preparação do Evangelho da paz. Aonde quer que eu vá, que a tua paz já esteja indo na minha frente, que eu esteja, se eu entrar em algum lugar conturbado, que os meus pés cheguem ali preparados para levar a tua paz. Você já percebeu que às vezes nós entramos em lugares que estão conturbados e agitados, e daqui a pouco você está no meio daquele rolo também, já está levantando a voz, já está falando alguma coisa, dando pitaco lá e tal, mas essa parte da armadura aí é a preparação do Evangelho da paz. O Espírito Santo te capacita nesse sentido de você dizer: olha, eu sou um portador do Evangelho da paz, e calço essas sandálias para poder chegar aonde tenho que chegar, debaixo dessa missão de ser um portador desse Evangelho maravilhoso. Ele fala, olha, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem apaga os dardos inflamados do maligno é a sua fé em Cristo Jesus, é a sua fé na palavra, é a confiança que você tem na palavra, porque ele continua de todos os modos lançando os dardos dele. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho esses dardos inflamados do maligno, né? E aqui, chegando quase ao final, ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, né? E ele fala sobre essa preparação maravilhosa aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe ali um detalhe. Ele fala de uma armadura que eu e você precisamos nos revestir. Mas quando chega no final, ele vai falar de oração. E ele vai falar ali também, né? Para isso, vigiando com toda perseverança, súplica só por você? Não. Nem eu, nem você devemos orar só por nós. E aí ele fala do contexto de uma igreja preparada, de uma igreja equipada, mas de uma igreja que sabe olhar para o lado e dizer assim: eu preciso orar pelo meu irmão, eu preciso orar pela minha irmã, eu preciso orar pela minha esposa, pelo meu marido, eu preciso orar pelos meus filhos, eu preciso orar pelos meus pastores, eu preciso orar para que a nossa igreja seja uma igreja avivada, seja uma igreja pronta para esse combate. Ele fala dessa perseverança, súplica por toda a igreja, eu não digo somente, né, mas por toda a igreja espalhada por esse mundo afora. E aí dá um entender para cada um de nós que juntos, como igreja, nós vamos prevalecer. Se ficarmos olhando, né, somente para nós mesmos ou para as nossas necessidades, é muito pouco, gente. É muito escasso. Ah, eu só estou preocupado em resolver o meu problema. Você, por exemplo, se esquece que a pessoa que está ao seu lado talvez tenha um problema semelhante, ou tenha uma outra dificuldade, e que a palavra de Deus está dizendo, quando você se reveste dessa armadura, você não pensa somente em você. Você já viu filmes dessa época, né, de Roma, de gladiadores lá, né, como eles faziam, né? Aquela tropa ia toda unida, e quando eles viam que, por exemplo, o inimigo começava a jogar lanças ou flechas, eles faziam uma couraça ali com os escudos, se fechavam os escudos, cobriam outros com os escudos em cima, e aqueles dardos batiam nos escudos para proteger a todos. Nesse nosso chamado em Cristo Jesus, nós precisamos ajudar e defender também em oração o nosso irmão, da esquerda, da direita, da frente, o de trás, né? Nós cantamos até um hino, né? Eu sei quem vai à frente, eu sei quem por trás está, acrescenta o hino aí, eu sei quem está à esquerda, eu sei quem está à direita, eu sei quem está por cima, eu sei quem está por baixo, e eu faço parte dessa igreja que se cuida, que se protege, que se guarda num sentido assim. Eu não sou, em termos de corpo, corpo de Cristo, igreja, eu não sou uma parte do corpo isolada. Tem parte do corpo bem junto de você agora. Tem parte do corpo atrás de você, à sua frente. Então isso aí fica um despertamento para o nosso coração. Por quê, queridos? Eu creio nisso aí. O mover de Deus está chegando, está próximo. Que mover é esse, pastor? Um mover aonde o Senhor vai sacudir esse mundo através de nós, a igreja. Mas não individualmente, mas nós como igreja, nós como um exército. Nós como servos do Senhor, filhos do Senhor. Nós como embaixadores de Deus. E esse mover, ele visa o quê? Trazer muitos para Cristo. Individualmente, nós estamos trazendo pessoas para Cristo. Individualmente, você está convidando, está abençoando um amigo, está chamando alguém, e as pessoas vão ouvindo de Jesus e vão recebendo através de você a palavra de Deus. É importante, se você está enferrujado, olha para o seu irmão e diga, você não está enferrujado, não. O Espírito Santo tem sido derramado sobre essa igreja, e o Espírito Santo é esse óleo que desenferruja, e a gente passa de tratar, deixa de tratar todas as coisas como naturais, é sangue e carne, né? E começamos a perceber assim, olha, o Espírito Santo continua vivo, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, e quando a gente ora, a gente vai percebendo um mover de Deus, uma ação do Espírito Santo, impelindo todos nós como igreja para um posicionamento nesse entendimento aí. Tem um mover de Deus chegando, é a última, como o pastor Elinho costuma dizer, é a última van. A van é muito pequena, né? É o último ônibus. O ônibus também é muito pequeno. É o último avião, diminuiu, mas é o último trem, que não tem limite de vagões, né? E nós precisamos estar percebidos pelo Espírito desse mover de Deus, desse chamado de Deus. Você sabe que Deus, ele precisa falar através da tua boca? Você sabe que Deus precisa curar através da tua oração? Você sabe que Deus precisa expelir demônios através da tua fé, na autoridade do nome de Jesus? E o inimigo, ele está fazendo o papel dele. O propósito do inimigo é impedir e, se possível, esvaziar o mover de Deus. Porque se nós não orarmos uns pelos outros aqui dentro, quem vai orar por nós? Se nós ficarmos, sei lá, de picuinhas, seja em casa, no trabalho, ou na igreja também, se nós ficarmos de picuinhas, estamos aí, é carne e sangue, toda hora é carne e sangue, e não estamos percebendo esse mover espiritual. O inimigo, ele quer trabalhar exatamente para isso aí, impedir e esvaziar, porque se você olha somente para você, se você se acha a pessoa ofendida, se você se acha a pessoa magoada, olha o tempo que você está perdendo, olha o que você está colocando de lado. O Espírito Santo, nessa hora dos louvores, da adoração, queridos, o Espírito Santo quer falar muito mais ao nosso coração. Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer nos levantar, Ele quer nos erguer. Nós somos os responsáveis por prepararmos o caminho do Senhor, porque Ele está voltando. Agora, imagine uma coisa: se nós que estamos na igreja não acreditamos na volta do Senhor, perceba aí dentro do seu coração, Pedro já pregava sobre isso, falando: vocês estão achando que a volta do Senhor é demorada, que tal, que não vai voltar nada, é isso aí mesmo, vai morrer uma geração, vem outra geração, e depois morre, não tem volta não, o inferno é aqui mesmo. Não, a volta do Senhor é um evento já programado, e nós precisamos ter esse entendimento aí. Sou eu, mas também quando você olha para a pessoa ao seu lado, e essa pessoa que está ao meu lado, somos nós que vamos preparar esse caminho da volta do Senhor. Você percebe a sua importância no corpo de Cristo? Você percebe o valor do propósito de Deus na tua vida? De você abrir o teu coração e dizer: Espírito Santo, eu quero estar preparado, eu não quero achar todas as coisas, como lemos aqui nesse texto da armadura, sangue e carne, é todo dia, gente, mas é um discernimento, é uma visão espiritual, de você perceber pessoas que estão sendo atacadas e dizer: aquela pessoa ali precisa de uma oração. A pastora Elona estava me contando na sexta-feira que foi fazer alguma coisa no Norte Shopping, né? Shopping, né? Ela passou por uma senhora sentada num banco, aqueles bancos que tem nos corredores, né? Passou por ali, o Espírito Santo falou para ela assim: ore por aquela mulher. Aí, Espírito Santo, orar, que isso, e tal, não sei o que, tem que resolver. Nós corremos atrás das coisas que temos que resolver, das coisas que temos que fazer. Então ela resolveu na volta. Quem é que continuava lá sentada no banco? A própria. Aí ela falou assim: não, eu vou responder. Ela: Espírito Santo, me perdoe não ter feito naquela hora. Sentou. A mulher estava enfrentando um câncer, e quando ela começou a orar pela mulher, a mulher se derramou em lágrimas, aí abriu o coração com ela, e aquela mulher foi impactada por uma filha de Deus que ouviu a voz de Deus, no meio das coisas do dia a dia, do sangue e da carne, tem que pagar, tem que comprar, tem que trocar, e o Espírito Santo a moveu. Sabe que coisa boa, quando isso acontece conosco, queridos? Será que o teu coração, será que você tem aberto o teu coração para dizer assim: Espírito Santo, eu estou disponível? Bom, pastor, mas saí com a minha família, aí, sei lá, foi ao shopping, sentou para comer um lanche lá em algum lugar, será que você está disponível para ouvir a voz do Espírito Santo e dizer assim: ó, levanta, vai falar com aquela pessoa ali? Mas é por fé. Fala para quem está ao teu lado, é por fé. Porque a primeira coisa que o inimigo ele vai tentar fazer, que é isso, tira isso do teu coração, quer passar vergonha? Vamos relembrar aí, Jesus se envergonhou de nós sendo crucificado na cruz do Calvário, sim ou não? Não, ele estava nu naquela cruz. A ignomínia que ele fala em Hebreus, né, era a vergonha da nudez, da exposição de um homem ensanguentado lá na cruz do Calvário, que diz assim, ele pagou o preço, ele não se envergonhou daquela exposição em troca da alegria que lhe estava proposta. E nós, quantas vezes nós nos envergonhamos quando o Espírito fala, olhe para o seu vizinho, ah não, mas aquela mulher grita muito, e aquele cara é brigão, tal, vou chegar lá, ó, vem aqui orar por você e tal. Claro que o Espírito Santo vai preparar, ele tem modo, ele tem hora, ele tem tudo certinho, mas o nosso coração ele precisa estar aberto para esse mover, para esse entendimento aí. O inimigo, ele quer te enfraquecer para dividir. Observe essa frase aqui, o inimigo quer te enfraquecer para dividir. Você é de Deus. Alguém diz amém?
Amém?
Você é de Deus. Se ele conseguir dividir a tua casa, pronto. Já está um lado ali com um problema. Se ele conseguir dividir a igreja, falta de entendimento, falta de harmonia entre os irmãos, todos olhando para uma direção só, todos se colocando nas mãos de Deus, todos na hora do louvor, os batizados do Espírito Santo, destremelhando aí a falar em línguas estranhas, todos na hora de oração, ou na live de oração, não, eu vou parar uma hora e vou fazer a live de oração como um devocional, e orar, não importa, se você meio dia não pode, 2 da tarde, 3 da tarde, 30h, 1h, 8 horas da manhã do dia seguinte, a live está lá, é o teu devocional, é o teu comprometimento, é a tua entrega de 1 hora de oração na presença de Deus. Então, se ele quer trabalhar para enfraquecer, né, você, para que você não foque naquilo que realmente é importante. A tua vida é importante, sim. Por que que Jesus ele falou, olha, busca o meu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas? Enquanto você está disponível nas mãos de Deus, ele está cuidando de todas as partes que dizem respeito à tua vida, até da tua vida financeira ele está cuidando. Eu não me esqueço, achei muito engraçado aquilo. Nós fomos a Ribeirão Preto e um homem aqui da igreja, o Paulinho, estava conosco e ele parou um dia de trabalho para nos acompanhar nessa viagem, né? Parou um dia de trabalho aqui, né? Porque tem internet e tal. E ele está lá na internet, né? Sentado lá no banco de trás do carro, no celular dele, aí daqui a pouco ele... Ih! Vendi mais não sei quantos... Ele vende equipamentos para, acho que restaurantes, alguma coisa assim, né? E vendia não sei quantos equipamentos. Aí tá, o carro está indo lá na estrada. E um cliente que nunca mais me ligou agora. Vendi mais não sei quantos. Eu falei, não sei se era o pastor Luiz que estava dirigindo o carro, sei que o Elinho estava na frente com ele. Falei, gente, vamos parar o carro, vamos lanchar. Vamos esticar essa viagem aí, porque ele está indo conosco aqui, não para de chover, vamos diminuir, tira o pé desse carro aí, né? Porque enquanto estamos viajando, Deus foi acrescentando, e os clientes ligando, olha aí, me vende tanto, e ó, preciso disso, e tal. Ele fez, vendeu mais, eu acho que se ele estivesse aqui. Isso é verdade, gente, o Senhor ele vai acrescentando. A gente busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Se eu falei ali de divisão, olha, a Bíblia diz isso para a gente, uma casa dividida vem abaixo, não subsiste. Então o que, é que nós precisamos fazer? Seja rápido em identificar o veneno de Satanás. O desejo dele é quebrar o relacionamento entre você e quem te ofendeu, ou entre você e a pessoa que você ofendeu. Tem os dois lados, como eu já falei aqui. Nós precisamos ser rápidos para agir. Nesse combate, nós não podemos deixar o tempo passar. Se é para pedir perdão, nós pedimos, porque somos falhos, sim. Se é para perdoar, perdoe, olhando para o próximo como uma pessoa falha também. Isso então no casamento tem que ser, ó, né? Na igreja então nem se fala. Às vezes qualquer coisinha o irmão se ofende e tal, e fica chateado, seja rápido em resolver o assunto. Se é para pedir perdão, peça. Se é para perdoar, perdoe. Nós não podemos deixar corações divididos, mentalidades divididas aí. Eu quero que você, a gente vai ver aqui alguns dardos inflamados do inimigo, né? Eu coloquei assim, os mais comuns do dia a dia, e talvez nós possamos achá-los bem normais, não é? Com relação àquilo que nós vemos no nosso dia a dia, né? Entrou tudo de uma vez só aí, né? Mas olha lá, acusação, dardo inflamado, né? Fofoca, isso aí eu até descarto, porque não é o caso nosso aqui. Crítica também não. Calúnia para o mundo, né? Procuram te acusar, te caluniar. Ambição, acusação, vaidade, orgulho. Quantas dessas coisas aqui a gente olha e coloca tudo na conta? Ah, não. Ah, isso aí faz parte do mundo. Esse mundo está nojento. Até você usa essa expressão, né? Ah, esse mundo está desse jeito, né? Mas todos esses aí são dardos inflamados do maligno, que nós muitas vezes olhamos, né? Porque tem que ser alguém para provocar. Ou a gente provoca, ou provocam isso na gente, né? E aí a gente está aprendendo assim, a minha luta não é contra sangue nem carne. A minha luta é contra esses que provocam esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas o senhor tem que ver que a ofensa foi grande, que a fofoca, que a calúnia, que me criticaram, que falaram e tal. Gente, a nossa luta não é contra sangue nem carne. É através de sangue e carne que esses dardos inflamados batem na gente? Sim. Mas é também através de uma consciência viva de que nós nos revestimos de toda a armadura, é que nós vamos ter o suporte para encarar tudo isso aí sem fraquejarmos, né? Tem mais aqui, olha aí, inveja, manipulação também não existe, né? Uma coisa tão, rejeição, amargura, falta de perdão, cobiça, impaciência. Quantos desses dardos inflamados têm batido, e eu espero, têm batido no escudão da fé que você levanta, só que você leva a luta para o pessoal, e não pensa assim, eu preciso dobrar os meus joelhos e orar por essa pessoa. Eu preciso dobrar os meus joelhos e interceder, porque certamente ela não está percebendo que o inimigo está usando a ele para causar dano, entristecer, abater. Quantas vezes você percebe assim, cadê o irmão fulano, cadê, saiu da igreja, mas por que saiu da igreja? Aliás, vamos corrigir uma coisa aqui, gente, está enfrentando algum problema? Liga para a igreja e avisa, não fique esperando, eu saí de lá 2 meses, ninguém sentiu a minha falta. A gente vai sentir a tua falta aqui, alguém lembra, mas vai lembrar depois, olha, já tem um bom tempo que eu não vejo o irmão fulano, ou a irmã Beltrana lá, aconteceu algum problema, liga, fala para o teu irmão carinhosamente, liga, avisa, não fica esperando, gente. Isso aí é um outro dardo inflamado, não está ali, mas é um outro dardo inflamado do maligno. Aí a pessoa, ah, fiquei ofendido, não, os pastores da igreja não me amam, nem sentiram a minha falta. Fica difícil, gente, humanamente falando. E é por isso que a gente tem que orar mais, né? Para perceber que um de nós, ou um de vocês aqui, aconteceu algum problema e está sumido. Aconteceu alguma dificuldade e está sumido. Ficou abatido, entristecido em alguma coisa? Avisa. Liga, eu posso falar com o pastor? Geralmente sou eu que estou aqui. Posso falar, né? Nem que seja por telefone. Eu me lembro na época da pandemia, pessoas que começaram a ser atacadas aí pela Covid e tal, não dava para ir visitar, gente, foi no áudio, cansei de orar com pessoas pelo áudio, vamos lá, ora aí agora comigo, está visitando, está dando liberdade de entrar aí, impõe as mãos aí, vamos orar junto, põe ele para ouvir aí, põe ele ou ela para ouvir aí, a oração é no áudio ali, nós temos essa ferramenta aqui, não é só para você ficar vendo Instagram, né? Quem ainda está no tempo do Orkut aí? Não, pastor, agora é só iogurte, Orkut não, né? Isso aqui não é só para você ver as belas imagens, sei lá do que aí, faça disso aqui um instrumento vivo, componente da armadura de Deus. Eu vou calar o inimigo, é agora, vou ligar, vou mandar um áudio, vou orar, estou balançando isso aqui, estou com medo disso aqui, escapulida mesmo, vou mandar uma mensagem, é agora, ao invés de, zap zap, que legal, né? Nós temos tudo nas nossas mãos, queridos, para apagarmos os dardos inflamados do maligno, ao invés de, né, pensarmos assim, quando lidamos com essas coisas, é fácil achar que o outro é desse modo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Não! Não olhe para, seja o irmão, seja alguém da sua família, alguém do seu trabalho, dizendo, ele é assim mesmo, ele é casca grossa, não, ele é um ignorante, não, ele é um desbocado, pode ser de tudo, mas você olhar e dizer, eu não aceito que ele seja assim, eu vou orar. A primeira coisa que você precisa fazer não é abrir a sua boca para contestar ou para brigar, mas é dobrar os seus joelhos para orar. Vou colocar essa pessoa diante de Deus. Eu espero que você não haja assim, mas muita gente parte logo para a ignorância, né? Eu vou matar aquele miserável. Isso aí já partiu para a ignorância. É sangue e carne pura isso aí falando, né? Fala comigo assim, a minha luta não é contra sangue nem carne. É uma batalha espiritual. Eu tenho um texto aqui de Pedro para ler, mas eu acho que eu não vou ler mais não, porque já são 10h29, esse culto já avançou muito, mas eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Quem sabe no segundo eu consigo ler o texto. Depende da corrida, né, pastor Léo? pastor Léo? Amado, estou orando por você, viu, pastor? Pregar correndo, né? Não, correndo é construir o outdoor, para que todo passe correndo, leia lá, né? Tem a revelação, né? Tem o entendimento lá. Aleluia. Feche um pouquinho seus olhos, por favor. Eu sou o primeiro a dizer nessa manhã que eu preciso desse quebrantamento. Nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, obrigado Obrigado porque podemos nos colocar em Tuas mãos e sabemos que não somos rejeitados por Ti, Santo Espírito. A minha oração nesse momento, Santo Espírito, é para que entre nós aqui, família, igreja, trabalho, todo tipo de barreira criada seja jogada por terra no nome de Jesus. Que possamos orar uns pelos outros, Santo Espírito, e não cuidarmos das coisas que propriamente são nossas, mas de uma intercessão como igreja, para o Teu mover, para esse mover dos últimos, das últimas horas desse mundo, dos últimos tempos desse mundo, e estarmos todos caminhando numa só direção, num só propósito, cheios de Ti, Santo Espírito, com a palavra avivada dentro de nós, que não sejamos como um exército que pisa em cima dos feridos e vai avançando, não, mas que possamos ser como aquele exército que diz assim: não vai ficar ninguém para trás. Ah, mas o irmão ali está ferido, a gente vai carregar ele, puxando, arrastando, carregando no colo. Oh, Pai, no nome de Jesus eu oro para que nessa manhã de domingo, meu Pai, nós já nos sentimos aqui, meu Pai, com a Tua presença abraçados, que na hora do louvor Te abraçamos, Senhor, no Teu amor, na Tua graça, Pai. Que nós sejamos esse exército, meu Pai, com toda a armadura, a mente protegida com o capacete, Pai. O escudão da fé levantado, meu Pai, os dardos inflamados do maligno sendo apagados. Palavra, meu Pai, a palavra viva, a palavra na nossa boca, no nosso coração, a palavra da verdade, meu Pai, o Teu nome poderoso saindo pela nossa boca, meu Pai, a couraça da justiça. Ai de nós, Senhor, se não fôssemos feitos justiça de Deus. Ai de nós, Jesus, se o Senhor não tomasse o nosso pecado sobre a Tua própria vida e carregou-o para a cruz. Ai de nós, ó Pai, cinturão da verdade, mantendo a palavra da verdade, mantendo toda a armadura, toda a estrutura no seu devido lugar, Pai. Os pés, ó Deus, que sejamos rápidos, ó Pai, não para o mal, mas sim para o bem, sim para a palavra, Pai, para curarmos enfermos, libertarmos cativos, ó Pai. Essa sandália é tão preciosa, é tão importante, meu Pai. E ainda que o inimigo jogue pedras, ó Pai, no nosso caminho, por meio dessa sandália, as pedras não serão nada. Vamos ser portadores da Tua paz, do Evangelho do Teu poder, ó Pai, para ajudarmos vidas, levantarmos vidas, ó Pai, salvarmos vidas no Teu nome, Senhor. Olharmos para a nossa casa e podermos dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos estar disponíveis nas mãos do Senhor, vamos ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Meu Pai, o despertamento vem de Ti por meio da oração. E obrigado, Santo Espírito, porque se o Senhor tem levantado isso no nosso coração, essa busca de uma intimidade contigo, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nessa manhã, meu Pai, nós tomamos posse disso e vamos levar a Tua graça, a Tua paz, vamos levar a alegria do Espírito para dentro da nossa casa, meu Pai, bendizendo o Teu nome, adorando a Ti, Senhor, sendo instrumentos vivos do Teu poder. Diga assim comigo, igreja: eu sou um instrumento vivo do poder de Deus, vou viver, ser um abençoador, um libertador de cativos, alguém que ama, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia.